todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um, que o Espírito Santo fale no seu coração e que nós possamos sair daqui mais cheios do que chegamos hoje. Amém? Pode sentar. Obrigado, obrigado, gratidão, né? Mês da gratidão, obrigado, obrigado, obrigado. Amém. O mês da gratidão, precisamos ser gratos em todas as coisas. Muitas vezes passa o dia, muitas pessoas nos servem de alguma forma e nós esquecemos de um princípio, gratidão. Eu comentei na quinta-feira que, para mim, 6 meses teriam que ser honra e 6 meses teria que ser gratidão. Porque somente aquele que é muito grato recebe muito. Somente aquele que é agradecido nas pequenas coisas sabe honrar. Amém? Então, aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex. Essa gata que subiu aqui é minha esposa. Foi a primeira, né? Primeiro a gente manda os mais bonitos, depois os menos bonitos, né? Porque senão o povo vai embora. Amém? Hoje eu quero falar sobre esteja atento aos milagres. Nós tivemos aqui, agora há pouco, a ceia do Senhor. Muitas pessoas, através da ceia do Senhor, são curados de alguma coisa, são curados de algo, muitas vezes na alma, são curados de doenças, são curados no espírito. Por quê? Porque representa o sangue de Jesus nas nossas vidas. Mas, muitas vezes as pessoas não estão atentas às coisas que o Espírito Santo quer fazer através de nós e em nós. Então, hoje eu trouxe essa palavra, esteja atento ao milagre. Vamos falar um pouquinho sobre ela. E ela começa lá no livro de Lucas 8, 41 ao 56. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas 8, 41 ao 56. Nós vamos falar uma história de Jairo, a história de Jairo. Um governante, um homem relevante, um homem de posição, que ele chega e apresenta para nós um espírito de humildade na presença do Senhor. Jesus estava vindo ali de uma viagem conturbada, uma tempestade em alto mar, também estava vindo ali no alto mar, na Mar da Galileia, que é um lago, mas né, tinha uma tempestade naquele lugar. Ele chega até Gadara, onde vem lá e ele liberta o gadareno. O gadareno, ele recebe a libertação. Aquele momento, todos aqueles demônios que estavam sobre o gadareno vão para os porcos se precipitam, morrem todos, é uma loucura. Então o povo chega com muito respeito, manda Jesus embora daquele lugar. Muito respeito não, né? Eles falam para Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui. E a Bíblia nos diz um pouquinho ali para frente que Jesus entra no barco e vai embora. Porque muitas vezes as pessoas não estão preparadas para receber o milagre que Jesus tem para fazer. Eu espero que todos aqui no nosso meio estejam com os ouvidos abertos, o coração aberto, para que todos os milagres que o Senhor queira fazer através dessa palavra possam vir sobre a tua vida. Então, ele pega o barco e ele volta. Quando ele chega, antes de ele parar o barco, o povo estava alegre esperando ele. E naquele momento, lá no 41, fala assim: e eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, e não pôde ser curada por ninguém. Chegando por trás dele, tocou na orla de suas vestes, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele diziam, mestre, te apertam e te pressionam, e dizes, quem me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque eu percebi que saiu de mim virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela, meio tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo, a causa que lhe havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro, Tiago e João. E ao pai e à mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-se todos para fora, tomando-a pela mão, clamou, dizendo, menina, levanta-te. E o espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Amém? Todos acompanharam bem a história? Marcaram alguns detalhes dessa história? O que poderia ser um detalhe muito marcante nessa história? Eu frisei aqui, 12 anos a menina tinha. E há 12 anos ela sofria, a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos algumas particularidades nessa situação. Nós vemos algumas situações que nos chamam a atenção. Se Jesus não tivesse parado para atender a mulher, ele poderia ter chego mais rápido na casa de Jairo. E talvez a menina ainda estivesse viva. Mas aí nós lembramos um fato que aconteceu com um homem chamado Lázaro. E Jesus disse, nós vamos lá, mas não pela morte, nós vamos para que haja vida. Jesus já tinha um plano. Nós vemos que Jairo chega para Jesus e fala, se prostra, um governante chega para um judeu, que era abominação naquela época, e se prostra na presença de Jesus e diz assim, mestre, venha na minha casa, minha filha está morrendo. Ela está morrendo. Nós vemos ali no livro de Marcos também, tem a mesma história, 5:22-43, e Mateus 9:20-26. E existe uma particularidade que em Marcos fala que ela já estava morta. Mas nós vemos ali em Lucas que ela ainda não estava morta. E quando chega naquele momento, eu já ministrei isso na minha cela e eu tenho um termo que talvez pode ficar um pouquinho estranho, mas eu acho que naquele momento chegou uma intrometida ali no meio. Ela chegou, era uma intrometida, porque na verdade quem foi lá, se ajoelhou, clamou, mestre, vamos ter a minha casa, foi Jairo. E a filha dele estava, naquele momento estava para morrer. Agora quem está com o filho do lado aí, dá uma olhadinha para o filho. E agora o filho está lá doente, está para morrer. E agora você chega na presença de Jesus e fala assim, Jesus, vamos lá, vem aqui que minha filha está morrendo, meu filho está morrendo. E Jesus, não, então vamos lá, de repente ele para, peraí, de mim saiu poder. Talvez eu, que sou falho, sou pecador, ia olhar para ele e ia dizer assim, Jesus do céu, vamos, meu Deus Jesus, o negócio vai ficar feio lá em casa, vamos. E eu sou pecador, eu falaria isso. Talvez tenha mais pessoas com mais fé aqui no nosso meio, que diria assim, mestre, eu sou um homem temente a Deus e muita fé, e não pensei dessa forma. Eu quero dizer assim para vocês com muito carinho, que mais da metade de nós falaríamos isso. Senhor, vamos correr, ela está quase morrendo. Jesus, vamos. Mas ali naquele mesmo momento existia essa mulher que tinha uma vida de 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. 12 anos, o que aquela menina tinha de vida, aquela mulher já tinha perdido tudo, já tinha sofrido tudo e estava ali desesperada naquele momento. E no coração dela, ela falou assim: se eu apenas tocar, eu serei curada. E baseado nessa história, baseado na história dessa intrometida, porque na verdade a filha de Jairo é uma outra situação. A filha de Jairo, Deus, Jesus queria naquele momento provar para ele: Jairo, fique tranquilo, eu estou aqui. O que ele fala ali para frente: não temas, crê somente. As pessoas escarneciam: não, fique tranquilo, eu estou aqui. Mas o milagre que eu quero falar nesse momento, e algo que mexeu muito comigo há muitos anos, foi essa palavra de: seja o intrometido na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui. Quem precisa de um milagre? Ele está aqui. Ele está aqui. Talvez ele está indo lá para atender alguém que está morrendo, mas ele está aqui no meio do caminho. Encoste nele, ele vai curar você. É que por que não acontece isso? Porque muitas vezes a gente está tão focado na situação do outro que a gente esquece que Jesus é o mesmo quando ele está indo para curar alguém ou quando ele está indo para ressuscitar. Jesus é o mesmo. Então eu quero falar três coisas que nos leva ao milagre, baseado na história da mulher do fluxo de sangue. Eu identifiquei na vida dessa mulher três coisas que nós precisamos tomar como base para a nossa vida. Nós poderíamos tirar desses versículos, desses capítulos aqui, milhares de situações, mas eu tirei três. Talvez vocês não queiram escutar mil, mas três, se vocês me deram essa oportunidade, eu vou falar. Show? Então tá bom. Amém. Primeira situação, aquela mulher, ela estava atenta à movimentação de Jesus Cristo. Eu acabei de perguntar: Jesus Cristo pode curar? Quem precisa de um milagre? Alguns levantaram a mão. Eu creio que todo mundo quer uma semana de vitória, todo mundo quer uma bênção do Senhor. Alguns precisam de um milagre maior, uma bênção financeira, uma cura, uma libertação. Mas o que que aquela mulher viu? Aquela mulher viu a movimentação. Quando Jesus chegou à praia, ele veio pelo barco, ele chegou à praia e ele estava naquele lugar, e chegou Jairo, se ajoelhou na frente dele e Jesus falou assim: vamos lá. E aquela mulher falou: ele está cheio do poder, porque ele está indo para libertar, curar uma menina que está à beira da morte. Ela identificou naquele momento que Jesus ia passar por ela e que se ela não tocasse Jesus, ela não seria curada. Ela identificou a oportunidade naquele momento que se Jesus passasse e ela não fosse espremendo no meio da multidão, ela não teria a bênção dela. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente chama as pessoas para frente: vem aqui receber a tua cura. Ah, eu não vou, está cheio de gente lá na frente. Aí eu vou lá, vão ficar me espremendo, vão ficar me apertando. O movimento começa: vem aqui, quem quer receber uma bênção? Aleluia, glória a Deus. Todo mundo levanta a mão e quer uma bênção. Vem aqui para frente para receber a bênção. A pessoa fala assim: eu vou receber no banco mesmo. Vai. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a pessoa que está aqui está tendo um movimento de fé, como Jesus teve naquele momento de sair até Jairo, até a casa de Jairo. Ele não sabia que a mulher ia tocar ele? Ele não sabia quem tocou ele? Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus na terra, curando pessoas, ressuscitando pessoas, ele não sabia quem tocou ele? Lógico que ele sabia quem tocou. Ele poderia dizer: viu, mulher, você me tocou, qual é a tua? Se assuma aí. Mas não, ele levanta a mão dele e fala: parou, quem me tocou? De mim saiu o poder, quem me tocou? E a movimentação que gerou através daquela situação. Nós vamos ver para frente. Mas muitas vezes as pessoas que estão aqui na frente estão dando um comando que Cristo quer ver qual é a intenção do teu coração. O quanto você quer essa bênção, o quanto você quer esse milagre, o quanto você está disposto a fazer por Jesus Cristo para que esse milagre aconteça. Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de querer da nossa forma, do meu jeito. Então vai ser aqui, sentado no banco, do meu jeito. Então, quando você vê a movimentação de Jesus Cristo, como que nós percebemos isso? São várias situações, mas uma delas é a pessoa que está com a palavra, pedir que você se movimente, que você dê um passo de fé, que você tenha uma atitude na presença do Senhor. Então o primeiro ponto é, veja o movimento, tenha atenção no movimento de Jesus Cristo no nosso meio. Porque em algum momento alguém pode falar assim, quem quer ser curado? Levanta a mão, dá o passo de fé. Às vezes Deus só quer ver o quanto você quer essa bênção. Mas algumas pessoas estão no nosso meio com problema de coluna, problema no rim, estão lá com pneumonia, dor no estômago. Aí chega o pregador e fala assim, levanta a mão que ele quer ser curado. Ah, eu não vou levantar a mão. Ah não, Deus tem que me ver aqui. A palavra dele diz que ele me chamou pelo nome. Não é assim. Nós precisamos dar passos de fé. Observe a movimentação do Senhor. Quem quer ser curado? Glória a Deus, levanta a mão. Ah, mas é uma encravada, gente. Só quem teve um encravado para saber como é terrível. Eu passei por 5 cantoplastias, tive que tirar o canto do dedo 5 vezes. Desesperador, gente, algo horrível. Era terrível. Eu cortava o canto, puxava, mesmo que doesse, porque era terrível. E um dia, através da bênção, através de uma pessoa, eu fui curada, né, Lauriane? Ela me indicou uma pessoa, e eu consegui, fui lá, ela fez, nunca mais deu. Glória a Deus, que Deus levantou uma pessoa, para me dar uma indicação, para resolver um problema. Agora pense, você está aí na cadeira, Deus diz, quem quer ser curado? Chama pelo nome, então ele sabe que eu preciso ser curado. Essa é a tendência, nossa tendência. Segundo ponto, não limite o milagre. Aí eu já vi um culto, já vi 2 cultos, já vi 3 cultos, já vi 1 ano, 2 anos, 3 anos, estou 20 anos na igreja, não fui curado ainda, eu não vou levantar a mão. Segundo ponto, não limite o milagre. A palavra de Deus fala para nós e conta ali em Lucas 8:42 que a menina tinha 12 anos de idade e estava à beira da morte. Aquela mulher estava há 12 anos com fluxo de sangue. Só quem já passou por um período dessa forma, sabe quais são as vitaminas que a mulher perde, quantas injeções precisa tomar para recompor minerais no corpo, quantas situações a pessoa, constrangimentos que a mulher passa, quando passa por uma situação. Então como que Jesus poderia naquele momento passar e deixar aquela mulher sem atenção? Mas eu não estou falando nisso, o que eu quero falar dessa situação dessa mulher é 12 anos com fluxo de sangue. 12 anos que ela passava por essa luta. Quanto tempo você está passando pelo fator que você precisa de um milagre? Quanto tempo você está passando por um casamento ruim? Quanto tempo você está passando por uma situação de uma doença? Quanto tempo você tem um mioma dentro de você? Quanto tempo você tem uma úlcera dentro de você? Aquele momento, Jesus olhou para aquela mulher, ela tinha 12 anos de fluxo de sangue. Aquela mulher era anêmica. Eu imagino aquela mulher naquele tempo, cheirando mal. porque naquele lugar tinha escassez de água. Aquela mulher, ela era repudiada pelas pessoas, porque o fluxo de sangue era algo terrível. A pessoa ficava imunda, a palavra nos diz isso, que a pessoa estava imunda naquele período. Então eu vejo aquelas pessoas não somente repudiando aquela mulher pelo que ela passava, mas repudiando aquela mulher porque ela estava naquela condição por muitos anos. Então, além de tudo, ainda ela passava humilhação. Mas, para Jesus, foi difícil. Jesus saiu dali e não ressuscitou a morta. É o mesmo Jesus. É o Jesus que pode curar uma encravada. É o Jesus que pode sair dali e curar um mioma. É o Jesus que pode sair dali e ressuscitar um morto. Gente, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é, eu sei dos meus, das minhas lutas, das minhas aflições. E eu creio, meu coração é cheio de fé. Eu sempre digo no meu coração, isso é meu, se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Se Ele não quiser, eu vou continuar azedando Ele. Isso eu falo para mim. Eu vou continuar azedando Ele, eu vou continuar orando, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar enchendo, eu vou continuar sendo intrometido na presença de Deus. Eu vou dizer, Jesus, ó, tem essa situação aqui. Às vezes Jesus passa assim, meu Deus, você acendei de novo, cara. Estou lá, eu, Senhor, atenda a minha aflição. É o espinho da carne, não tem problema, vamos continuar até o espinho da carne sair. É o que nós precisamos entender. Então, não limite. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Palmas para o irmão. Palma para o irmão, lógico, é em agradecimento, mas aproveitei para abrir a água, né, irmão? Aproveite os momentos, né? Como a mulher do fluxo de sangue, aproveitou os momentos. Então, eu vejo que muitas vezes nós com a nossa razão, com o nosso entendimento, nós limitamos o poder de Deus. Ah, o meu problema é muito grande para Ele resolver, a minha dívida é muito grande. Não é, nós temos testemunhos no nosso meio, não é. Deus dá vitória de milagres. Nós já vimos pessoas vomitar câncer. Nós estávamos aqui num culto uma vez, lotado, pastor Luciano Subirá ministrando aqui na frente. Eu estava exatamente nesse ponto aqui, na minha frente, ninguém me contou. Na minha frente, um homem que tinha uma perna maior que a outra, foi voltando para o lugar. Na minha frente, fazia tra-tra-tra-tra. Voltou para o lugar. Minha tia caiu bem ali naquele meio ali, e nós víamos a mão do anjo tocando dentro dela, e ela foi curada de algo que estava dentro dela, uma úlcera, alguma coisa assim. Aqui, eu já vi, nada é impossível para Deus, não limita, não é o tempo, não é o tamanho, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o que curou, o que libertou e o que ressuscitou mortos, é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o nosso Jesus. A palavra de Deus fala para nós em Efésios 3:20. Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é capaz de fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Deus vai fazer conforme o poder que opera em nós. Qual que é o poder que opera em nós? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem a fé, nada Ele vai fazer em nós, porque o poder que em nós opera é a fé. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que depende de nós é crer. Você crê? Amém? Amém. A palavra de Deus fala para nós muitas coisas. São mistérios. Nós, como seres humanos, nós precisamos buscar dentro da palavra de Deus aquilo que nos revela as situações para nossas vidas. Aquilo que vai nos levar mais perto dEle, aquilo que vai fazer com que nós possamos chegar mais perto do milagre que nós operamos, que nós precisamos. E o terceiro ponto, e um dos mais importantes que eu vejo, é o testemunho e o agradecimento. Esse mês, nós estamos no mês da gratidão. E eu falei já no começo, para mim, nós poderíamos ter 6 meses de honra e 6 meses de gratidão. O único problema é que nós como seres humanos, e eu falo isso novamente, nós como seres humanos, porque eu não sou perfeito, a gente se espelha muito nas pessoas. E em algum momento da nossa vida, nós deparamos com pessoas que nós não achamos que são dignas de receber algo de Deus. E nós começamos no nosso coração repudiar aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Nós não honramos as pessoas. Não importa quem vai subir aqui para falar, a palavra vem da onde? De Deus. Eu não posso repudiar o poder de Deus que opera através da palavra dEle. Então, o que nós fazemos? O diabo fala no ouvido e diz assim: ah, mas essa pessoa aí é aquela que você não gosta. Aquele que não te cumprimentou na porta, aquele que não te disse um boa tarde, e acabamos no nosso coração repudiando. Isso são coisas que acontecem, e são muito fortes no nosso meio. É uma arma de Satanás, trazer o coração das pessoas o repúdio. E o que acontece quando nós repudiamos em nosso coração? Nós deixamos de testemunhar das glórias que Deus faz através do poder da palavra ministrada ao nosso coração. Quinta-feira eu estive aqui, na hora da oferta eu falei uma situação, desci aqui e falei: gente, quem está fazendo a corrente de oração? Alguns ali levantaram a mão. Falei: quem tem testemunho? E passou alguns segundos ali, eu falei: será que não vai ter ninguém? De repente levantou uma irmã e veio dar testemunho. Glória a Deus. Quando eu estava saindo lá na porta, duas pessoas me falaram assim: ah, mas eu tinha 2 testemunhos. A outra falou: não, mas eu tenho 2 testemunhos. Eu falei: ué, mas por que vocês não falaram? A maior arma de Satanás é que você não expresse gratidão daquilo que Deus fez na tua vida. A maior arma de Satanás hoje no nosso meio é que você não expresse gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós adquirimos coisas que nós sabemos que temos dinheiro para comprar. Mas se Deus não estiver no controle de todas as coisas, amanhã eu não acordo. E eu não vou usufruir daquilo que eu conquistei. Nós precisamos, todo momento, testemunhar das bênçãos que Deus faz na nossa vida, mas também ser gratos, porque Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus fala para nós em Mateus, no livro de Mateus 10, 31 e 32, aliás, 32 e 33, fala assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que estás no céu. Você não falar é negar? É negar. Porque quando você não fala, existe omissão. E a omissão é você não testemunhar. O que eu quero dizer com isso? O terceiro ponto para nós aqui E é o mais importante. Toda vez que você testemunha da tua situação, daquilo que você crê que Deus faz na tua vida, você faz com que a fé do irmão que está ao seu lado seja fortalecida. Eu fui curado de rinite. Gente, só quem tem para saber que inferno que é. Gente, é terrível. Eu estava conversando com alguém e de repente só senti aquele calorzinho assim. Tchum, tchum. Pensa. Pergunta para minha esposa, andava com um chumaço de papel no bolso. Ela ia lavar roupa, tudo ficava branco. Gente, terrível. 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 Só quem foi curado sabe que tamanha bênção recebeu. Todo dia que eu tenho a oportunidade de falar para alguém que eu fui curado, eu falo. Glória a Deus. Eu fui liberto. Eu era endemoniado. Eu fui liberto. Eu servia a Satanás. Glória a Deus, hoje sirvo a Jesus. Ele me preparou para uma boa obra. Eu tenho oportunidade, eu falo. Por quê? As pessoas às vezes acham que eu falo demais. Sei, isso daí é controverso, né, tchê? É controverso. Eu não falo demais, eu só me expresso bastante. Amém? Mas, 90% das coisas que eu falo são os milagres que Deus fez na minha vida. Isso é uma forma de gratidão. Então, para que nós possamos alcançar os milagres, porque aqui nesse ponto, nós precisamos estar atento para receber o milagre, mas Jesus já não tinha feito o milagre na vida daquela mulher? Já não tinha estancado o sangue dela? Ele não tinha curado, não tinha acordado a menina ainda, ela não tinha ressuscitado ainda, mas a mulher, ele já tinha curado o seu fluxo. Mas como que ela poderia agradecer e dar testemunho naquele momento? Quando ele parou, e isso está lá no Lucas 8, 45 ao 48, ele para e ele fala: quem me tocou? De mim saiu poder, saiu virtude. E naquele momento ele poderia dar: ninguém, não tocou ninguém, então vou embora, segue o baile, vai embora. Mas não, ele insistiu, e pela insistência aquela mulher veio e contou a história dela. Se aquela mulher não tivesse naquele momento saído do meio da multidão, se ela não tivesse saído do meio da multidão, pode vir, se vocês quiserem subir aqui. Se ela não tivesse saído da multidão e ido lá no meio daquele povo e tivesse testemunhado aquela situação, quantas mulheres no nosso meio não haveriam obtido a cura através da palavra de Deus? Se aquela mulher não tivesse saído daquele meio, não tivesse vindo ali e contado a história dela no meio daquele povo, que era rude, era terrível, poderiam naquele momento lá ter pego ela, ter feito algum mal para ela. Se ela não tivesse falado, não teríamos hoje essa palavra para dizer: seja intrometido na presença de Deus, adquira o teu milagre através de você se introduzir na brecha. Quando alguém estiver falando aqui na frente: eu estou sentindo Jesus aqui no nosso meio, ele vai fazer milagre, pega a bênção, mas não falou o meu nome, não me chamou aqui na frente, pega a bênção, é o dia da tua cura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé? Tenha fé. A hora que a pessoa falar: viu, alguém aqui vai ser curado da coluna, o teu problema é na barriga, diga: eu também quero, e acabou. É o teu dia. É o mesmo Jesus que vai curar a coluna, é o Jesus que vai curar o fluxo de sangue, é o mesmo que vai ressuscitar o morto. Nós precisamos ser intrometidos às vezes na presença de Jesus. Dizer: Jesus, sei que não foi para mim, mas cura eu também. O que o outro tem melhor que eu? Cura eu também. Talvez o outro não vai ser curado, mas você vai, pela tua fé. Então que essa palavra hoje possa abrir no teu coração algo que estava lá numa caixinha, algo que você acha que é impossível, algo que você acha que não é para você. Saiba, para Deus, o teu problema não é grande. Para Deus, o teu problema já está resolvido. Para Deus, a tua doença já está curada. Para Deus, você está sarado. Amém? Vamos ficar em pé? Aqueles que querem receber uma oração, querem chegar mais perto do Senhor, quiser vir aqui na frente, os irmãos vão tocar e nós vamos orar. Amém?